Portanto, nós vamos falar hoje da edição e dos novos rumos da edição, sobretudo da inversão de perspectiva que constitui a digitalização e, sobretudo, o print on demand, não é? A maneira de, no fundo, cortar tudo aquilo que é inútil na edição. E nós temos falado várias vezes sobre isto. Mas das nossas últimas conversas fiquei sempre com a ideia de que aquilo que devia ser incentivo à inovação no campo da edição aparece um pouco inibido e cada vez mais inibido. Da última vez que falámos, tu disseste que não estavas a conseguir nenhum apoio para uma hipótese de print on demand, ou seja, de entrar na edição digital.
Bom, isso também tem a ver com os meus próprios problemas, que são problemas de carência de capital, chamemos assim. Pronto, e nesta altura,
Mas
agora.
é um problema bastante universal, não é?
Sim.
E aliás, onde não há carência de capital, que é no fundo na indústria, nas duas ou três grandes empresas que reúnem praticamente todas as editoras portuguesas que ainda existem, não é? Isso é uma operação que não tem propriamente, não tem, digamos, não tem propriamente emenda, não é? São grandes instituições que não estão apostadas, nem pouco mais ou menos, na inovação ao nível da edição digital, e fazem os e-books e pouco mais.
Sim, e para um pouco para cumprir calendário, porque isto para os grandes grupos com certeza que terá sempre a ver com questões de rentabilidade. Ora, e pôr todo o trabalho que se põe a fazer um livro para fazer tiragens de 100, 200 ou 300, eu percebo, desse ponto de vista, que seja um bocadinho impensável, não é? O
Sim.
problema é que depois, mesmo para os independentes, nós estamos sempre naquela curva estranha de sermos uma editora pequena, com essa vocação, mas estarmos na grande distribuição. E vamos sempre bater no problema das quantidades. As quantidades servem sobretudo para um livro, um título, poder ganhar visibilidade em loja, não é? Se nós trabalharmos, por exemplo, com a Fnac e com a Bertrand, que são duas das maiores cadeias de retalho de livros, estamos a falar de um universo de 70 e tal lojas. Ora, é evidente que se fizermos uma tiragem pequena e formos comercializar os livros nessas livrarias, eles pouco ou nenhuma visibilidade vão ter, porque quando se pensa
Esse, no fundo, é um problema muito antigo da edição portuguesa, não é? Os pequenos editores não têm poder de alavanca para tornar visíveis os seus livros. Os grandes, enfim, até certa altura, era o que faziam antes de começarem, pura e simplesmente, a aniquilar os mais pequenos, não é? E a transformá-los em pequenos ramais, pequenas submarcas da sua marca. Portanto, isso não é novo. Aquilo que se fez a partir de certa altura e que infelizmente não se conseguiu cimentar foi uma associação de pequenos editores, enfim, e que acabaram por ter e que tinha, enfim, no fundo teriam que tratar da sua própria distribuição, não é? Uma associação, uma união de pequenos editores que pudessem tratar da questão da distribuição, que sempre foi o aspecto mais terrível da edição, não só em Portugal, enfim, faz parte do negócio, por assim dizer. Isso hoje em dia é razoavelmente impossível. É possível hoje essa reunião de pequenos editores?
Eu acho que o diálogo é sempre muito segmentado, isso é o problema em Portugal, não é? Nós estamos habituados a estar acantonados na nossa posição. Basta ver, por exemplo, a dificuldade que é pôr os livreiros independentes e os editores a falarem em termos de problemas e de interesses comuns, que existem muitos, mas em que tu notas constantemente um discurso em que as pessoas parece que estão de costas voltadas isto é muito transversal. As pessoas têm tendência para olhar sempre um bocadinho para a sua realidade. Eu apanho discussões muito interessantes, às vezes até no Facebook, em todo o lado, e aquilo que me parece, e confesso até que tenho pouca vontade de me envolver nelas normalmente, porque são sempre discussões muito parciais, não é? Agora estamos a discutir o fecho das livrarias e temos alguns livreiros independentes até a dizerem que pronto, as livrarias não estão fechadas, podemos continuar a funcionar, vendem-se livros e nós estamos cá para as pessoas, e é verdade, e muitos livreiros independentes fazem um trabalho notável. Depois temos, mas esse trabalho não é suficiente, ou seja, em volume. Para que seja viável nós editarmos certo tipo de livros, a não ser numa ótica de hobby. Ora, e se nós tivermos de passar a nossa vida toda, como eu passo a minha vida a tempo inteiro e muito para lá do que seria um horário de trabalho, a pensar em edições, a executá-las, a fazê-las, nós não conseguimos ser viáveis, ou seja, não conseguimos sequer gerar receita suficiente para continuar a ter essa atividade, não é? A iniciativa da Reli, por exemplo.
Há esse divórcio absoluto entre esses dois circuitos, não é? O
Eu
circuito
acho que
das
há,
pessoas
e
de
para
cultura.
mim foi muito, e foi muito sintomático, por exemplo, para mim, quando começou esta questão toda do confinamento, e o ano passado, no primeiro confinamento, vieram os apoios à compra de livros do Ministério da Cultura, em que afinal a montanha pariu um rato, porque houve 1.500 euros para cada editor e livreiro, e as queixas que se ouviam, acho que ouvi o responsável da Reli dizer qualquer coisa, como o Estado vier a comprar os livros diretamente às pequenas livrarias. De acordo, talvez fosse boa ideia arranjar aqui uma fórmula justa, mas essa abordagem implicava, por exemplo, que uma editora pequena como a minha, que tem um contrato de exclusividade com uma grande distribuidora, isso ia necessariamente gerar uma perversão da coisa, que era quem no fundo ia arrecadar alguma coisa desse apoio era o distribuidor, porque os distribuidores grandes fazem pequeníssimos descontos ridículos às livrarias independentes, na casa dos 30%, julgo eu, quando nós, editores, temos que fazer 60% ao distribuidor. E, portanto, uma solução desse género, e isto é nitidamente para mim um sintoma de que livrarias independentes e pequenas editoras estão um bocado de costas voltadas e deviam falar melhor, é que esse tipo de situação preconizada pelo responsável da Reli, era prejudicial para toda a gente. Não é? No fundo, eles iam fazer as vendas com descontos comerciais mais pequenos, e nós também não íamos conseguir que o apoio fosse, na verdade, um apoio, porque ficava do lado da distribuição. E, portanto, aquilo.
Essas definições que são as piores para toda a gente, enfim, em princípio, o que mais há. Mas eu gostava de falar mais em geral, não de pequena petite histoire, não é? Mas mais em geral. Aquilo que me sugeriu esta conversa contigo também foi, enfim, ouvir por acaso, quando ia no carro, no rádio. Alguém dizer que um estudante na sua vida de estudante, durante aqueles anos de escolaridade, gastava em média 1 bilhão de folhas de papel. E isto eu achei uma coisa absolutamente terrífica, não é? Pensar nos bilhões de folhas de papel que são deitadas fora e que são estupidamente usadas. E dava como, não interessa muito os números, mas dava como para aí 1 milhão de árvores por estudante, uma coisa assim. Quando se poderia eventualmente pensar em estratégias para, no fundo, reduzir este desperdício, esta irracionalidade completa, com pequenas iniciativas, como por exemplo aquela de que nós chegámos a falar. Como o print on demand para estudantes, para universitários, para a sebenta de economia, para as coisas todas que eventualmente se podem, que não são livros, por assim dizer, que são notas, que é a grande maioria dessa papelada, não é? No fundo, para que tanto papel? É mais a minha pergunta.
Pois, isso tem um bocadinho a ver com o funcionamento depois dos próprios cursos, da maneira como é organizado o ensino, não é? É uma discussão que tem pouco a ver com livros e que eu não
Não
sei.
tem só a ver com o ensino, tem a ver com a indústria, que é uma enxurrada de papel permanente, de excesso, óbvio, excesso de publicação, não é? No fundo, de não se pensar na racionalização dos recursos.
Oh, Luísa, mas isso é porque toda a realidade editorial está pensada em termos de volume e de quantidade. Quer dizer, e sem se mexer nisso, não se consegue dar a volta ao problema. E depois, por outro lado, eu também não sei muito bem como é que se consegue operar, ou seja, muito resumidamente, o que tem de acontecer é, até agora, aquilo que qualquer editor faz, mesmo o mais pequeno. É um bocadinho, por exemplo, essa interseção que a Tinta da China, que é uma editora que tem tido algum até bastante sucesso, não é? Começou com os livros. Tem tido, no fundo, o que é que se tenta fazer? Tenta-se fazer livros com qualidade, apostar num bom catálogo, ou seja, fidelizar aqueles leitores que o são, não é? Que são pessoas que já têm à partida interesse pelo livro como objeto e como bem cultural, não é? E depois tentar captar, através de uma boa comunicação e de uma boa presença, outros interessados, eventualmente um público um pouco mais distraído, não é? Mas que por ouvir dizer ou por impacto de comunicação vai colmatar o resto que falta para compor, por exemplo, uma tiragem, não é? Vamos vender, a minha experiência diz-me, eu vou vender 500 ou 600 livros de uma tiragem de 1000 e depois realmente é tentar encontrar ali os restantes. Através de uma boa comunicação, os restantes público um pouco mais distraído ou mais relutante, que é
Diga-me uma coisa, Vladimiro. A questão das tiragens, penso que nem é esse. Ou seja, as grandes editoras, já há muitos anos, que fazem tiragens razoavelmente pequenas.
mesmo assim são grandes demais, Luísa.
Mas são
Para a
5
realidade que
mil.
temos.
Sim.
Já
O
ninguém
normal.
faz tiragens de 5 mil, já ninguém faz isso.
Sim, estou a dizer best-sellers, não é? O normal são o quê? 3 mil, 2 mil.
É
Se
por
uma
aí.
pequena editora tira 1000, não é por aí que a diferença se faz, não é?
Para nós é, porque imagina, em livros como os da Ponte de Fuga se faz.
Sim, estás a pensar em quantidade quer dizer, em catálogo recheado ou catálogo um bocadinho mais rarefeito, é isso?
Eu acho que o problema é que o mercado continua virado para. Ou seja, o que é que pode acontecer de bom uma pequena editora? É, de repente, ter sempre essa estabilidade nas vendas, né? Saberes que consegues vender pelo menos ali 500, 600 livros para viabilizares aquela tiragem, mas de repente teres a sorte de teres dois, três, quatro títulos que vendem um pouco mais em quantidade e que te compensam, se calhar, algumas apostas um bocado mais arriscadas que fazes por gosto, por militância, e tentava-se acreditar um bocado nessa lógica. Só que essa lógica é cada vez mais difícil, porque nós não conseguimos facilmente que um livro venda 2 ou 3 mil exemplares para compensar o outro que vendeu 500. Portanto, chegámos a um ponto de sobreprodução, não é? Tão grande que nada disto já faz sentido. Ou seja, cada vez mais o mercado tem que se encaminhar para não tentar vender muito de uma coisa, mas tentar cada vez mais vender pouco de muita coisa, se é que isto faz sentido.
Então, exatamente. Não, faz todo o sentido. Agora, como é que nós podemos viabilizar para que as pessoas que o fazem não morram de fome? Como é que nós podemos viabilizar esse circuito? Porque se trata de distribuição e, sobretudo, de visibilidade dos livros, não é? Ou seja, nós temos hoje, por exemplo, as redes sociais tão faladas, que poderiam ser excelentes veículos para a divulgação cultural. Dos próprios livros, das obras, etc. Enfim, tem todas as potencialidades para o fazer e vemos que cada editora ou autor ou que quer divulgar por esses meios, a maioria morre na praia, quer dizer, não há qualquer eco nem qualquer ressonância dessas iniciativas.
Pois não, mas é difícil também fazer as coisas de outra forma, ou seja, eu acho que é preciso continuar a insistir, não é, nesse tipo de comunicação, é preciso construir nome e construir consistência, não é? Levar devagar a que as pessoas confiem que se a editora X publica um livro, esse livro será bom, não é? É um bocadinho esse o efeito que as boas editoras que marcaram a nossa formação como leitores tiveram, não é? No fundo, tentar criar aqui marcas, chamemos-lhe assim, em que os leitores depositem confiança, sabendo que se aquela editora faz aquela aposta é porque provavelmente será um bom livro e vale a pena. É um caminho sinuoso, mas eu não vejo nenhuma forma de haver uma exposição rápida ou desse efeito de se conseguir livro a livro. Eu acho que isso é um trabalho demorado. Não vejo que haja outra maneira a não ser continuar a insistir, pronto, sim, pelas redes sociais. Sim, também tentar ainda abordar o que resta da imprensa que faz divulgação cultural, porque o espaço para a divulgação do livro é cada vez menor, não é? E aquele que existe está muitas vezes refém de interesses e de quintinhas que têm muito pouco a ver com, enfim, às vezes até com critérios de qualidade, tem mais a ver com afinidade. Nós somos um país pequeno onde toda a gente se conhece e é muito difícil furar essas teias de cumplicidades e de amiguismos, não é?
Como é que tu vês então o incentivo às alternativas, a alguma maneira? É que este tom de em Portugal não se lê, não se vendem livros, há editoras a mais, havia este tom, este discurso, nós ouvimos-lo desde sempre em Portugal, desde sempre.
Eu acho que se fazem livros a mais, em
Não
termos de.
será, a altura, digo eu, não será a altura de desistir, ou então procurar perceber por onde é que se pode furar, a não
Não acho.
ser que, de facto, os
Não.
editores sempre procuraram furar, não é? Por todos os lados.
Sempre continuam a tentar fazer. E, aliás, as editoras que hoje em dia, e vamos lá ser francos, edita-se muito bem em Portugal até. Há projetos maravilhosos. É sempre o problemático, às vezes, quando começas a tentar elencá-los, mesmo entre os mais pequenos, e direi eu até sobretudo entre os mais pequenos, que são quem presta aqui muitas vezes o verdadeiro serviço público, o difícil é destacar. Há muita gente a fazer um ótimo trabalho. E esse trabalho é que tem de ser o paradigma, não é? Estamos a ver as edições de poesia. Eu vou citar ao Calhas, correndo o risco de me esquecer de alguém, mas tens uma Não Edições, tens uma Língua Morta, tens dentro das editoras pequeninas, não é? Que são quase projetos de militância, que fazem tiragens de 100, 200, 300 exemplares. A verdade é que os livros se vão vendendo, eles encontram o seu público, não é? E essas editoras já trazem, já arrastam algumas pessoas e já têm bastante aquele selo de garantia de qualidade que vai convencendo as pessoas a voltarem às propostas delas. Eu acho que é muito mais esse caminho do que entrarmos nesta sangria de temos de fazer não sei quantos títulos novos por ano, vamos inundar o mercado e vamos estar à espera que alguma desta livralhada que estamos aqui a fazer se venda, não é? Mais do que editar por atacado, eu acho que isso faz sentido. O problema é que isso obriga muitas vezes a que quem faz esse trabalho tenha de ter outras atividades para subsistir, não é?
Sim,
Não, não.
curiosamente, não lhe chamarei um retrocesso, mas de facto há pontos de contacto entre a vida do editor hoje e a vida do editor, digamos, antes do 25 de Abril, nos anos 60, em que o ser escritor ou ser poeta era, enfim, digamos, hobbies, e depois tinha-se uma profissão séria, não é? Que era a profissão que trazia o almoço para casa. Agora, o que nós vemos é editores altamente qualificados, altamente profissionalizados, mas que de certa maneira são obrigados pelas circunstâncias a fazer call centers ou a fazer qualquer coisa para sobreviver e depois fazer esse trabalho de edição, mas que é já hoje altamente qualificado, não é? A todos os níveis.
Há gente muito boa a fazer esse. Há gente muito boa a fazer esse trabalho. Desculpa, Luísa, que tive aqui uma interrupção das crianças.
Não tem mal, faz parte do pandémico.
Há.
O chamado espírito pandémico, é assim.
Eu, que me parece que as editoras pequenas estão a fazer bem é essa aposta em tiragens mais pequenas, em tentarem dar à nossa paisagem cultural coisas que estão completamente arredadas dela através da grande edição. Bom, tudo isso está certo. A questão que se põe é só como é que se resolve, de facto, o problema de subsistência das pessoas que fazem esse trabalho, não é? Não podem passar a vida toda a ter de...
Mas não te parece que aí o print on demand podia ser uma ajuda, pelo menos, a não haver, para não haver esse investimento inicial?
Mas então, para isso nós precisamos de ter outro problema e tem de haver vasos comunicantes, como, por exemplo, que é preciso haver uma rede de livrarias independentes que funcione. Eu acho que a Reli está a tentar fazer esse... Está a tentar de alguma maneira fazer esse caminho. Mas é um grupo muito heterogéneo, não é? Há muitos livreiros na Reli com cuja cultura eu me identifico perfeitamente, e há outros que, no fundo, são um pouco mais, se calhar, sucedâneos das grandes, a tentar fazer em pequeno aquilo que os grandes fazem. Pronto, é legítimo, não é? Mas é tudo muito fragmentado, não é? Não é fácil, ou seja, eu não sei como é que isto se resolve. Não se resolve certamente com 20 ou 30 pontos de venda, ou daí talvez se resolva. O problema é que precisávamos todos de criar aqui uma escala um bocadinho maior, porque fazer um livro dá muito trabalho, não é? E outra coisa que também é sempre preciso assinalar, porque depois as discussões são muito extremadas, que é, às vezes há nestes projetos um bocado alternativos um espírito excessivamente dilutante, em quase que vender um livro ou apresentar um livro, ter bons resultados, uma boa performance comercial, é um insulto, não é?
É sinal de falta de qualidade.
É, e eu acho que isso também é mau, porque nos leva a outra discussão. Vamos lá ver, tudo o que os grandes grupos produzem é mau? Não. Não. Portanto, há boas chancelas dentro da Porta Editora, há boas propostas dentro da Lei, há ótimos profissionais a trabalharem dentro dessas áreas. Mas quando nós vamos agora ver esta discussão toda que está a haver por causa das livrarias, as pessoas de facto estão acantonadas. Vi o Bruno Vieira do Amaral no outro dia a escrever, e bem, sobre a questão dos autores, não é? Que assim é impossível, os autores são o elo mais fraco no meio disto tudo. Ou seja, os editores independentes e os livreiros também têm as suas guerras, os pequenos editores têm as suas pequenas guerras entre si, não é? Há comportamentos até um bocado, pronto, que eu acho que são um bocadinho condenáveis e um bocadinho canibais, não é? Dentro da, entre pequenos editores. E nós andamos, de facto, continuamente acantonados numa série de situações que não permitem que se veja outro problema. É um facto, os autores são o elo mais fraco, mas pensemos assim: se eu tiver de estar numa distribuidora para viabilizar, e tive de estar para viabilizar tiragens de 750 ou de 1000, eu estou condenado a dar um desconto comercial de 60%. E ainda a ter obrigações de fazer promoção de vez em quando, etc, etc. Pronto, mas vamos esquecer custos de armazenamento, tudo isso. Mas contas por alto, aquilo com que um editor fica dentro destes números para no fundo ressarcir os autores e também tirar algum rendimento que lhe permita manter pelo menos a atividade, são 34%, 6% é IVA. Pronto, nós até acabamos por ter algum benefício. Há esses 34%, o autor fica com 10%. Mas também temos de pensar, se calhar, 24% para tradução, se as houver, não é? No caso dos autores portugueses, não há. É um problema a menos. Para produzir graficamente o livro, para manter toda a estrutura, revisão, etc., fica muito complicado. Que eu saiba, por exemplo, em Espanha, quando tive esta conversa com uma editora espanhola que esteve cá, amiga minha, que esteve cá a visitar-me, diz que os descontos comerciais em Espanha são de 45% no máximo. E que as livrarias independentes estão mais organizadas e funcionam em rede. Além, isto é óbvio, ter um mercado muito maior do que o nosso. Portanto, nós temos um mercado pequeno em que os diferentes agentes estão muitas vezes de costas voltadas e a guerrearem-se uns aos outros em análises muito parciais. Não estou a dizer que a minha é completa, a minha própria abordagem à questão pode estar informada de alguns preconceitos, admito que os tenha, mas a vantagem de estar numa estrutura pequena como eu estou é que, como estás constantemente a ter de gerir todos os aspectos do processo, se calhar tens um bocadinho mais de noção da realidade como um todo, como ela se apresenta.
Claro, claro, claro. Mas, isto é... mas aquilo que, sim, mas Vladimir, aquilo que de facto sai da tua conversa e do teu discurso, é sempre o problema da distribuição. Ou seja, a distribuidora é a que come a fatia maior do teu orçamento e aparentemente de uma forma desproporcionada. E a minha pergunta inocente é: mas não se pode fazer uma distribuidora, que não tenha essa fome toda?
É difícil também porque se formos tentar ter os nossos livros à venda nas principais cadeias, elas também nos vão pedir grandes descontos. Por exemplo, as minhas contas são simples. No início disto, para já, faltava-me um bocado
As grandes cadeias basicamente são duas, que é a Bertrand e a Fnac, não
a
existem mais.
FNAC, pronto, sim, a Sonai só existe mesmo, e os grandes
Sim.
hipers só existem mesmo enfim, para o livro best-seller, para aquele tipo de livros muito, muito comerciais, aquilo que nós fazemos praticamente não tem lá cabimento. Mas sim, quer dizer, mas o mesmo aí, os descontos já andam muito perto dos 50. Ora, se tens uma estrutura pequena, se calhar dar os 60 compensa-te, não tens de te preocupar com o armazém, não tens de te preocupar com as cobranças, não tens, passas uma única fatura, pronto, há vantagens. As desvantagens, e para mim são desvantagens evidentes, é muitas vezes o diálogo que eu perco com interlocutores com quem me interessava falar diretamente. E estou a falar de muitas livrarias independentes que, se calhar, faria sentido. Custa-me saber, por exemplo, que uma livraria pequena, mas que faz um ótimo trabalho, só consegue ter 30% de margem sobre um livro meu. Por exemplo. E quando acho que isso é uma distorção, não é? Porque as grandes cadeias, por exemplo, conseguem fazer 10% de desconto direto aos leitores. É claro que uma livraria independente não consegue fazer isso, porque se lhe dão 30% de margem e ele vai fazer 10% de desconto, fica com 20%. Ora, não é com 3 euros por livro, não é? Fazendo assim uma média, que uma livraria independente consegue subsistir. E isto é um problema, ou seja, para editoras que querem fazer propostas distintivas. A asfixia das livrarias independentes é um problema muito grande, porque eles deviam ser os nossos principais aliados nesta, e são os nossos principais aliados neste meio. E isso leva-nos depois a que outro tipo de análise é o problema das rendas. Porque basicamente uma superfície comercial num espaço com visibilidade pública e capaz de atrair pessoas custa muito dinheiro. E as livrarias depois das principais cadeias, como é que fazem? Rentabilizam o espaço. Portanto, as pessoas não têm muita noção quando entram numa FNAC ou numa Bertrand que as montras, os destaques, aqueles topos todos à entrada, ou seja, os espaços com visibilidade são todos comprados. E não são baratos, estamos a falar de investimentos de milhares de euros por uma semana de
Visibilidade.
acessibilidade a um livro.
Visibilidade, sim.
E, portanto, perguntar-me-ão assim, e não é possível fazer esse caminho por outro lado, com expectativas mais modestas? Eu acredito que sim, e quero fazê-lo. Agora, tenho plena noção que começar a construir um catálogo e ir tendo uma oferta consistente, que ser capaz de editar uma série de títulos e ir chamando leitores, isso é um processo que demora, não é? E que mesmo ficando mais barato usando o print on demand, existe sempre um nível de investimento que é difícil de realizar e com o retorno que será sempre a longo prazo, não é?
Sim.
Nesta altura, se me perguntares, parece-me preferível, porque o que é que vai acontecer? Quando as livrarias reabrirem, vamos ter, sobretudo ali nos grandes grupos que têm estruturas muito grandes para sustentar, uma grande necessidade de faturação, e o que é que vai haver? Vai haver uma enxurrada de livros a
Vai
sair.
haver uma grande necessidade de libertar espaço para a avalanche de novidades que aí vem.
Mas essas devoluções sente-se imediatamente. Eu, por exemplo, no mês em que fizemos o primeiro confinamento, o mês passado, pior do que não haver nenhuma faturação e não ganhar nada, foram as devoluções que vieram. Vêm imediatamente,
Sim, também é
sem
um negócio que está montado, de forma que ninguém corre riscos, exceto o editor, enfim, o autor. Os
claro.
outros não correm riscos nenhum, não é? O que distribui já tem o seu sustento e o livreiro, quando não vende, devolve.
Mas lá está. Não é estar a fazer de advogado do diabo, mas realmente para suportar rendas como aquelas que as cadeias têm de suportar, não é?
Sim.
Nós deixámos de ter livrarias e passámos a ter centrais de rentabilização de espaço. Passou a ser essencial para as cadeias de livrarias viverem, sobretudo dos espaços pagos. É? Acha que se já toda a gente a esquecer um bocado que se não se venderem livros, as editoras, mesmo as maiores, vão deixar de ter condições para suportar esse tipo de investimento. Já não falo das pequenas, porque essas dificilmente ou raramente têm acesso a ele. Mas há muitas distorções, e se calhar eu neste momento, por exemplo, quando me fechei em confinamento em casa, dei por mim a olhar para aquela pasta do arquivo do computador, onde eu fui pondo aquelas ideias do agora não, não é? Que eu chamo a gaveta do agora não, porque são livros que eu tenho muita vontade de fazer, mas sei que não posso a esta escala. Não posso, quer dizer, todas as contas feitas não, não. Eu não posso andar a editar obras como a do Manuel de Lima, por exemplo, muito a miúdo. E mesmo assim, quando editei esse livro, sabia que me ia aleijar, como se costuma dizer, não é? A vantagem do print on demand é que, de repente, quando houve este recuo e eu percebo que, se calhar, todo este modelo está em falência, eu acho que é uma questão de tempo. Vai haver aqui grandes dificuldades mesmo nos grupos grandes. A solução para o meu problema talvez passasse por ter um projeto lateral e editar mesmo em pequenas tiragens. E ir recuperar, e estou a falar de dezenas de coisas que eu fui guardando ao longo destes 5 anos, que fui pensando que não tinha espaço para elas, e elas agora de repente fazem todo o sentido. Mas voltamos ao tal problema. Vou ter de começar do zero, vamos ter de começar a comunicar através das redes sociais, vamos ter de criar relações de confiança a partir do zero, e tudo isso é um trabalho que demora. Portanto, eu também não sei até que ponto será fazível, mas neste momento, arriscar por arriscar, eu acho que é esse o caminho. É, vamos fazer 100 livros destes ou 200 livros destes, e logo se vê como é que corre.
Bem, espero que corra bem. Vladimiro, obrigadíssima pela conversa.
Pá, não sei
Ficamos
se isto
com.
faz algum sentido, eu sei que é tudo assim um bocadinho pela rama e um bocadinho, mas as coisas estão tão ligadas umas com as outras que é um bocado difícil falar de umas sem falar. Tu podes fazer os livros, mas depois vais vendê-los aonde? E para quem? E como é que os comunicas?
Não, mas eu acho que é exatamente esse o problema, ou seja, nós já
E outra
temos
coisa.
temos a tecnologia, mas não temos o circuito, enfim, razoavelmente massificado para tornar essa tecnologia possível, não é? Fazível. Porque não existe o circuito, ainda não existe o circuito.
Não, e tu consegues imprimir um livro, mas depois também temos de pensar assim, vamos pôr a coisa do lado dos autores, novamente, não é? Voltar àquela discussão. Então, mas se eu vou fazer uma tiragem de 200 ou 300, que rendimento é que o autor vai ter dessa tiragem, por exemplo? Não é?
Sim, mas isso não te preocupes, que os autores estão muito habituados a não terem rendimento. Isso é daquelas coisas que não. Ou seja, sim, é verdade, mas se não vendo, não vendo, não é? Não se
Claro,
tem rendimento, não pode
não,
ter rendimento.
mas não consegues mexer nas outras variáveis. Precisas ter alguém para fazer o design gráfico,
Não,
sejam 200 livros ou sejam 1.000.
tens que mexer nas outras variáveis. Eu acho que parece-me completamente evidente que se pode baixar o orçamento da produção de um livro sem baixar a qualidade. Hoje em dia há uma série de, e tu sabes isso melhor do que eu,
A única maneira é a
de
gráfica, porque
ferramentas
no
de,
resto.
sim, e de ferramentas, quer dizer, online tu consegues fazer coisas completamente extraordinárias por um centésimo do preço. E isso, lá está, são tecnologias que já existem. E também, ou seja, é preciso repensar, eu acho que é preciso repensar o livro, a maneira de o fazer, sobretudo a maneira de fazer chegar às pessoas, ou seja, a distribuição e a visibilidade que ele pode ter fora das grandes superfícies, não é? Das grandes superfícies que são, como tu disseste, grandes. Quer dizer, supermercados para pagar a renda, basicamente.
Eu acho, por exemplo, no âmbito da Relia, algumas pessoas que pertencem à Relia com quem eu já falei, parece-me a mim que uma das. E acho que ainda não se pensa nisso, e se não se pensa é pena, porque a médio e longo prazo devia-se pensar, era haver uma central de compras dos independentes para eles ganharem peso negocial.
Exatamente.
Porque enquanto.
Isso tudo são coisas que já existiram e que desapareceram com o liberalismo selvagem. E com este cada vez maior isolamento não é? E fragmentação dos pequenos editores que não conseguem ainda criar uma voz comum, uma cooperativa, uma, não sei, qualquer coisa.
A fragmentação do ponto de vista da oferta é boa na medida em que permite
Sem
que os
dúvida, mas
pequenos
isso
vão.
não significa que as pessoas não possam ter projetos comuns.
Eu acho que aqui a solução é tentar jogar com esse capitalismo selvagem, apropriando-nos de algumas das regras de que ele serve. E uma delas é precisamente a questão da escala. É muito mais fácil, mesmo para ir, por exemplo, para trabalhar uma editora. Eu tenho dificuldades imensas em mandar livros para o Porto a preço de retalho, não é? Se uma livraria de lá nos pedir, não é? É muito mais cómodo trabalhar com uma cadeia como a Fnac ou com a Bertrand, que tem as compras centralizadas e tu envias uma expedição e eles depois se encarregarão da distribuição pelas outras lojas todas. Se as livrarias independentes conseguissem criar uma estrutura do género, ou entenderem-se nesse sentido, eu acho que facilitava muito, claro,
A
mas
distribuição, claro.
mas a verdade é que nós também sabemos, e eu
Mas
tenho
a
que frisar.
centralização das compras, por exemplo, foi aquilo que afundou grande parte das pequenas editoras, não é? Eu saio da história da Caminho quando a Caminho percebeu que só havia dois sítios onde poderia vender, não é? Fnac e Bertrand, e eles é que escolhiam os livros. Portanto, não valia a pena sequer, quando a Caminho deixou de ter aquela maravilhosa distribuição própria, não é? Começou a perceber que era completamente impossível produzir livros que não eram distribuídos por aquelas duas centrais de compras, não eram comprados por essas centrais de compras. Portanto, no fundo, a coisa ficou de pernas para o ar, ou seja, quem determina o que é que as pessoas leem são as livrarias e as grandes centrais de compras, não os editores.
São, e é em função de critérios que são os critérios da venda imediata, não é? Se as pessoas.
Único. A única coisa que te dizem é, não, esse autor vende 500 exemplares, é o que esse autor vende. Portanto, nem vale a pena comprar mais. Não vale a pena comprar mais e, se calhar, não vale a pena comprar. E, portanto, há um fechamento, um afunilamento em termos culturais que é determinado exclusivamente por expectativas e, sobretudo, preconceitos do mercado.
Agora, temos também de ter algum cuidado quando dizemos que o problema é a distribuição, porque pode parecer que estamos aqui a dizer que a distribuição é um grande negócio, como nunca foi historicamente.
Sim,
Já
não é.
tivemos falências de distribuidoras que levaram muitos editores
Sim.
ao chão, e a verdade é que mesmo quando cobram 60% do valor do preço de capa de um livro, a distribuição não é um grande negócio, tanto que tens neste momento o quê? Duas distribuidoras, tens Vasco e Bertrand, mas não. E depois são as editoras a tentarem fazer, que tentam fazer por si, que fazem distribuição própria, não é? Como a Antígona, Relógio d'Água, enfim, a Imprimatur, que fazem a sua própria distribuição. E cada vez mais eu acho que é esse voltar atrás que faz sentido, porque realmente a dependência destas grandes cadeias que se continuam a reger pela rentabilização máxima do espaço, não é? Com o mínimo de esforço e de risco, não serve. A diversidade da paisagem cultural nem serve os interesses dos pequenos editores, não é? Que, sobretudo, se quiserem continuar só a editar coisas boas e não contribuir para a intoxicação do.
Exatamente.
É.
Vladimir,
Luísa.
obrigada. Não, obrigada. Vamos continuando a conversar. Obrigada,
Vamos.
até breve. Até breve.
Obrigado.